Uma pessoa que mora no litoral está perguntando o que é que ela faz diante da possibilidade da subida dos mares e se existe uma previsão de quando isto ocorrerá. Isto já está ocorrendo gradualmente e em alguns lugares bastante claramente. Mesmo aqui neste país, vocês têm observado que há praias que estão praticamente desaparecendo. A praia de Boa Viagem, em Recife, o mar já chegou na calçada. A praia de Copacabana, no Rio, também está diminuindo gradualmente. Mas as pessoas parece que não querem ver. Mesmo quando acontece algo como na América Central, ou como está acontecendo na Ásia, em muitos lugares, as pessoas acham que é só lá que acontece, que aqui não vai acontecer. De forma que é uma situação de não querer realmente ver a realidade. E nós sabemos também que nesse momento, alguns cientistas, não todos, estão sendo subornados pelas companhias de petróleo, por tantas outras grandes empresas, para disfarçarem este assunto do aquecimento global. Tudo isso é público, tudo isso é notório, e só não se prepara quem não quiser ver. E uma pessoa está perguntando se o fato de nós entoarmos os atributos do monastério, se isso ajuda a realizar o propósito contido nesses atributos. Esses atributos do monastério não são nada de novo. Eles são expressões de leis eternas. E quem usa esses atributos, quem trabalha esses atributos, ajuda a fixá-los no éter planetário, que é muito importante. Como expressão de leis, eles são energias que sustentam o planeta. E quem os usa está ajudando a fixá-lo ainda mais nos planos em que ele está usando. Há pessoas que usam os atributos verbalmente, não é? Entoando. Esses estão fixando no éter, no planetérico. Aqueles que os usam com sentimento, com o corpo astral, estão ajudando a confirmá-los no plano astral. E aqueles que os mentalizam, que trabalham mais mentalmente, os estão fixando no plano mental. E isto ajuda esses planos com a energia desses atributos. Esses atributos são um símbolo de uma certa reunião de energia, num determinado grau, num determinado nível. Então, quem os usa está ajudando a fixá-los, a confirmá-los. E eles trabalham por si. Eu conheço pessoas que têm o livrinho dos atributos do monastério ao lado da cabeceira da cama. E eles sentem o benefício disso, o que isto irradia. Aqui uma pessoa estava ajudando à sua maneira uma criança de 8 anos. E esta criança de 8 anos leu o livreto A Busca da Serenidade e leu alguns capítulos do livro A Energia dos Raios e Nossa Vida. E como ela viu que esta criança de 8 anos estava muito aberta, ela achou que devia fazer isto com os outros filhos e com os outros netos. E, obviamente, teve a maior rejeição. E ela está dizendo que se ela é um canal para ajudar uma pessoa, por que que ela não é canal para ajudar as outras? É que nós não ajudamos ninguém realmente. Nós servimos de impulso para a pessoa se ajudar. Então, nós aparentemente estamos ajudando com o que estamos fazendo, com o que estamos falando. Na verdade, estamos dando um impulso. E se a pessoa recebe aquele impulso e segue, ela é ajudada. Mas se ela não quer receber aquele impulso, se ela se fecha, não tem como você ajudá-la. E se ela recebe o impulso e segue, ela se ajuda. Foi ela que fez o trabalho. Isto nós precisamos ter claro. É a pessoa que faz por ela, quando sente o seu impulso. Mas ela pode fazer ou não. Nós estamos muito habituados, né, a ter o ser humano como aquilo que a gente vê. E aquilo que a gente vê é uma coisa. Está com a cara boa, não está, está disposto, não está. Aquilo é uma coisa. Outra coisa é o que está lá dentro. Então é com o que está lá dentro que você está lidando. Que fora é uma aparência. É um modo de ser próprio da vida externa. Que você vai aprendendo também a usar e vai trabalhando também aqui fora. Mas o trabalho é realmente lá dentro. De forma que não tem nada a ver com a aparência do ser. E uma pessoa estava ouvindo o 12º trabalho de Hércules. E ali está dito o seguinte, que tudo o que nós perguntamos será respondido. Tudo o que nós pedimos será dado. E tudo o que nós buscarmos, nós alcançaremos. Agora, ele pede, por exemplo, para ser feliz. Ele pede a felicidade. E parece que não tem tido resposta. Bom, existe mesmo esta lei, não é? Isso não foi Hércules que inventou. Isto existe, né, na vida, não é? Que você pede, você recebe. Se você busca, você encontra. Isto é lei. E se você pergunta, você tem resposta. Só que isto não é uma coisa qualquer. Isto é quando você está buscando se tornar melhor do que você é. Então, se você está fazendo estas coisas para se tornar melhor, para servir melhor, isto é lei, você vai receber. Então, se você fizer uma pergunta por curiosidade humana ou por curiosidade mental, você pode não ter resposta alguma. Se você está buscando uma casa nova, isso você pode não ter resposta alguma. Agora, se você está perguntando, buscando ou pedindo para que você melhore, para que você progrida, não para você ficar melhor do que os outros ou para você se sentir bem, mas para você poder servir melhor, para você poder ser mais útil ao plano evolutivo, não tem quem não receba resposta positiva. Agora, às vezes a gente pede coisas que não é para isso. São para coisas que a gente pensa que é para isso, mas não é. Porque nós não nos conhecemos, mal conhecemos as nossas necessidades, ou melhor, se nós conhecêssemos a nossa única necessidade, não ficaríamos tão necessitados de tantas coisas secundárias que viriam todas por si. Se você visse a sua única necessidade, não tem mais do que uma, é uma só a necessidade. Todo o resto acontece por acréscimo. Mas a gente tem listas e listas de necessidade e quer que elas sejam supridas. Quando não trata da única, que é você estar em contato com seu ser interior, com seu nível interno, com o centro da sua consciência, para de lá você receber tudo aquilo que precisa, que realmente necessita. Quem sabe o que nós necessitamos é o nosso núcleo interior, não é a nossa parte superficial. A nossa parte superficial deseja coisas que muitas vezes são antievolutivas. A nossa parte externa deseja coisas que, se viessem para nós, seriam retiradas de outros, e nós não sabemos disso. Nós não temos a menor noção destas coisas. Então precisa realmente estar buscando essa única coisa necessária. Isso se escreve há milhares de anos, mas a humanidade não ouve. Então, precisa que vá buscar só isto, porque todo o resto vai surgindo, todo o resto vai sendo suprido. O que você tem que saber, você vai saber. As coisas vão chegar até você. Isto é de lei. Isto é uma lei de atração. Só que é uma atração não da sua curiosidade, não da sua mente humana. Isso não atrai nada. O que atrai é essa sua parte interna. Isso é que é um grande imã. Então, se você está lá dentro, firme lá dentro, aquilo vai atrair tudo o que você necessita. Mas você não precisa se ocupar do que você necessita. Você não sabe realmente o que você necessita. Tem gente que precisa literalmente viver sozinha e acha que precisa de companhia. Outros precisam aprender a viver em companhia e são esquivos, querem viver sozinhos. O mundo é assim. Então precisa que você fique lá dentro, porque aí você vai atrair tudo o que é necessário. E o que você não atrair, o que não chegar e o que não acontecer, é porque você não tinha necessidade. É porque você realmente não precisava. Uma pessoa está perguntando como é que nós nos preparamos para nos tornarmos seres espelhos. E esse está perguntando: existe um estilo de vida específico para esses indivíduos que são espelhos? Qual é esse estilo? A vida de um ser espelho é ele estar numa sintonia estável com o nível espiritual. Então, se um ser não tem uma sintonia bem estável com o nível espiritual, não pode ser chamado um ser espelho. Agora, alguns estão se preparando para seres espelhos. Então, tem uma sintonia esporádica. Ou tem uma sintonia em alguns momentos, mas não é estável esta sintonia. Isso está sendo preparado. Agora, as qualidades para esses que permanecem estáveis, né? As qualidades são qualidades receptivas, devem ser seres receptivos. Um ser receptivo é um ser que não vive de clichês, que não vive de conceitos. Ele está receptivo àquilo que vem do alto. Se ele tem um conceito, se ele tem uma teoria dele, se ele está coligado com alguma forma de ser, ele não tem como ser um ser espelho. Porque ele tem que estar permanentemente numa abertura, numa atitude de receptividade, porque esses raios não têm momento para chegar. Esses raios estão aí e nós temos que estar receptivos a eles. Como trazem aquilo que é real, trazem aquilo que é o eterno presente. Se encontram em nós uma teoria, não entra. Se encontra em nós uma forma de ser cristalizada, não entra. Não tem como entrar. É muito delicado esse trabalho e muitas tentativas já se fez de formar esses grupos de espelhos. E esses seres, além de serem muito receptivos, têm que estar numa disposição de se transformar continuamente. Um ser espelho verdadeiro, se ele não está sentindo a sua transformação permanentemente, ele se sente frustrado, porque ele não se sente transformar o tempo todo. Um verdadeiro ser espelho, você encontraria hoje, ele é uma coisa. Se você encontrá-lo daqui a um ano, ele é um ser completamente diferente, porque ele naquele ano recebeu continuamente estímulos. Recebeu continuamente estímulos do alto. Então ele é uma pessoa que se transforma visivelmente, se ele é um verdadeiro ser espelho. E ele tem que ter também a qualidade não só de suportar essa transformação contínua, porque precisa suportar isto, as células físicas se incomodam com isto, porque uma célula física tem uma transformação num certo ritmo, e um ser espelho exige da célula física um outro ritmo de transformação. De forma que precisa não só ser receptivo continuamente, não, nunca fechar esta válvula, ter esta válvula da recepção sempre aberta, está sempre, sempre, sempre se transformando continuamente e gerando esta energia, porque quando ele se transforma, ele gera energia. Quando ele gera esta energia, o trabalho que ele faz é eliminar obstáculos a que esta energia continue a fluir, aí não mais para ele, mas para o mundo, para os outros, para a humanidade, para aquilo que necessitar, não? Então ele é um receptor, ele é um transformador e ele é um gerador. Ele está emitindo o tempo todo essa energia. Como nós estamos encarnados, entre gente encarnada, normalmente os seres espelhos estão em corpos femininos, porque o corpo feminino facilita esse trabalho. O corpo masculino pode acontecer de fazer, mas não facilita tanto quanto o feminino, porque o corpo feminino é muito mais receptivo do que o corpo masculino. O corpo masculino não é igual ao feminino, não. Não é pelos órgãos diferentes que ele tem, isso aqui não representa nada. A diferença é que o corpo feminino é mais receptivo. É uma diferença de receptividade das células também. De forma que os corpos femininos são os mais adequados para isto. Não é que um corpo masculino não possa conter um ser espelho. Pode, mas normalmente não pode. Então nós assistimos, por exemplo, Saruma como instrutor de espelhos num corpo masculino, instruindo espelhos nos corpos femininos. Ele estava num corpo masculino, porque ele já tinha um trabalho sobre as próprias células que possibilitava esta mesma receptividade. Nós podemos trabalhar isto, mas isto não é normal, não. Agora, esses seres espelhos não estão pensando nisto. Os seres espelhos não estão pensando nestas coisas desta forma, como está explicado aqui. O ser espelho coloca a sua busca mental nas leis superiores, em entender leis que ele ainda não conhece. Então, se ele está buscando entender, receber, ou se ele já recebeu, ele refletir sobre essas leis superiores, que ele sente, ele percebe, percebe no seu corpo, além de perceber através dos guias, dos instrutores desses grupos. Então, a mente dele não se ocupa com o trabalho de espelhos. Isso é um trabalho que o seu ser interno faz. A mente está sempre buscando entender de uma forma superior, de uma forma mais ampla, a mente humana, o corpo mental. Está se ocupando de se moldar a uma lei superior. De forma que não é fácil formar um grupo de espelhos, porque se as pessoas se ocupam de tantas coisas, as pessoas têm tantos conceitos, tantos esquemas em tantas coisas, então pode sim se preparar, pode almejar, pode estudar, mas não realmente ser. Por enquanto não dá. Agora, isso se diz porque está predestinado que haverá grupos de espelhos na superfície da Terra, assim como há na Terra interior, na Terra interna. Existe trabalho de espelhos em todos os centros planetários, nas civilizações coligadas a esses centros. E está predestinado que na superfície da Terra, entre seres encarnados, haverá grupos de espelhos. Mas nós temos que saber o que é isto, para podermos ir nos preparando, para podermos ir nos oferecendo, não? E irmos nos abrindo para o que quer que aconteça. E o ser espelho, no fundo, ele se torna um servidor do trabalho dos espelhos. Mas, em princípio, é ele recebendo isso, transformando e irradiando. Depois ele vai atingindo outros graus. Depois ele vai completando essa aprendizagem e vai entrando em outros trabalhos. Sim. Ela está perguntando se os seres que vêm como espelhos têm consciência disso. Profundamente têm, como alma têm, como mente, como personalidade pode não ter. Entre nós pode haver muitos seres espelhos que nem têm noção do que é isso, mas eles são. Isto vai sendo cultivado, isto vai sendo descoberto, isso vai se revelando. Sim.
Como seria o trabalho de um grupo de espelhos no plano físico?
Um grupo de espelhos no plano físico?
Encarnado.
Bem, hoje, no dia de hoje, quanto menos exposto estiver esse grupo, melhor. Quanto menos se souber da existência dele, melhor. Quanto menos se alardear que isso existe, melhor. Hoje. E claro que o ser que está num grupo desses deve ter já uma regra de silêncio bem formada dentro dele. Porque todas as coisas pioneiras tendem a ser combatidas. Então, quando um indivíduo se sente numa situação pioneira, a real tendência dele está em silêncio. É aguardar que aquilo venha à tona por si, quando tiver que vir. Porque senão, aquilo é combatido, aquilo é atacado, dentro das pessoas e fora das pessoas. Por ser pioneiro, não por ser espelho, por ser pioneiro. Qualquer coisa pioneira que você faça, é atacado. Então, os trabalhos pioneiros custam para surgir, custam para aparecer, custam para ficar conhecidos. Porque se ficar conhecido muito antes, não consegue se implantar. Nessa linha que as pessoas estão se encontrando de trabalhar com rede de oração, trabalhar internamente, não? Como temos visto, que isto move as pessoas e desperta muita disposição. Uma pessoa está pedindo alguns mantras para ela usar, para ela trabalhar, não é? Nessa situação planetária. Olha, nós temos na página 278 do Glossário Esotérico uma certa forma de trabalhar com os mantras. Nós temos ali 8 grupos de mantras diferentes. E nós podemos olhar aqueles 8 grupos e eventualmente ordená-los pelo seu provável significado que está escrito ali, qual é? A pessoa ordena a sua maneira, segundo a sua necessidade. E essa pessoa parece que usa o glossário e ela está querendo uma ideia a respeito disto. Então ali nós temos os 8 grupos e cada um deles com uma finalidade específica, segundo a nossa necessidade. E existe uma forma de agrupá-los, por exemplo, que é a seguinte: nós começarmos a usar aqueles da disponibilidade para purificação. Lá no glossário eles estão em outra ordem, estão de uma forma que você que vai ordenar. Então, existem aqueles que são da disponibilidade para a purificação. Pode-se começar por estes. Então é um mantra muito adequado para o início do trabalho. O segundo, que se pode usar depois deste primeiro, é o mantra de oferta do próprio ser para o encontro interior. Então você usa um mantra por um período, que você que sabe até que ponto ele está vivo em você, você usa o mantra da disponibilidade para a purificação. Quando esse mantra cumpriu o seu papel, você já cumpriu o trabalho com ele, você passa para aquele que oferta o próprio ser para o encontro interior. Então o mantra te ajuda a se abrir para a purificação, e um outro é uma oferta para o encontro interior. Então aqui tem um trabalho contínuo, progressivo. Aí quando você já usou esses dois mantras o suficiente, você passa para o terceiro bloco, que ali seria aqueles mantras de confirmação dos votos interiores e de saudação. Então, primeiro, o trabalho de se dispor à purificação. Depois, o trabalho de oferta de si próprio para o encontro interior. Depois, a confirmação dos votos interiores. Então, aqui tem uma sequência de mantras. Nessa sequência, você passa para os mantras de entrega e devoção ao mundo interior. Então, primeiro você confirma os votos interiores, você confirma o que você fez lá dentro como voto, e depois você volta para a entrega a esse mundo, entrega esses votos e elevação das energias. Ali tem um mantra para isso. Então, quem faz esta série, ali tem uma opção. Em seguida, ou usa o mantra de coligação com a nave alfa, ou usa o mantra de coligação com a hierarquia em geral, que depende do que o indivíduo está trabalhando. Então, depois dele fazer esta série de mantras, fazer todo este processo, ou ele pronuncia o mantra de coligação com a nave, ou o mantra de coligação com as hierarquias. Precisa ver com o que é que ele está coligado, com o que está trabalhando naquele momento. São mantras diferentes. Quando ele usa o mantra ou de coligação com a nave alfa, ou o mantra de coligação com a hierarquia, ele tem ali o mantra que lhe dá a chave para o contato. Então você não vai usar esse mantra da chave para o contato no começo. Você tem que fazer um trabalho com os mantras. Eu estou me referindo àquilo que é exposto no glossário, né? A outras formas de expor tudo isso. Estou usando o glossário. Depois de ter feito o mantra da nave, ou feito o mantra da hierarquia, ou fazendo os dois, se ele quiser, aí vem a chave para o contato. Aí tem o mantra que lhe dá uma força, lhe dá uma energia, constrói dentro dele uma situação para ele sentir o contato, para ele fazer um contato. E finalmente, quando ele já está bem firme nesse mantra da chave para o contato, isto é, esse mantra pode estar trabalhando dentro dele, pode estar instalado já dentro dele, e esse mantra pode estar até funcionando, mesmo quando a mente dele está em outras coisas, mas o mantra já está instalado, aí ele usa o oitavo mantra, ele usa o último bloco, que é a chave de reverência e de gratidão. Quer dizer, quando ele já está bem avançado no trabalho, quando ele está já sentindo que o mantra de contato já está trabalhando nele de alguma forma, aí ele usa a chave de reverência, a reverência a tudo isso, a todo este mundo interno, e a gratidão por ter encontrado esse caminho, a gratidão por ter ouvido falar nestas coisas, a gratidão por ter sabido disto, a gratidão por ter esses instrumentos em mãos. Então, isto é o processo que está aqui nesta página. A gente percebe este processo porque acima de cada mantra está um tipo de significado. Então ali a gente pode construir esse processo. Eu vou repetir todo o processo que está ali. Disponibilidade para purificação. Oferta do próprio ser para o encontro interior. Confirmação dos votos interiores e saudação ao mundo interno. Entrega ao mundo interior, devoção ao mundo interior e elevação das energias. Coligação com a nave alfa ou coligação com a hierarquia, ou as duas coligações. Chave para o contato e a chave de reverência e de gratidão. Há alguns que ficam em cada mantra destes um período e outros que pronunciam estes 8 mantras um seguido ao outro. Aí precisa dispor de mais tempo. Precisa dispor de mais tempo porque nesses trabalhos vai se construindo uma aura em torno de nós, dentro de nós. Então, isto não é coisa que se faça em 5 minutos. Isto precisa que a gente se disponha, precisa que a gente crie o tempo, que a gente crie o espaço para isto. A gente se dispõe a criar, né? E depois a alma faz, a alma arruma tudo. Não há horário mais adequado para fazer isto, porque é melhor a gente ter essas coisas fora do tempo. Então, é aquele ritmo que você sente, que você percebe, mas o importante é você se dispor. Agora, no caderno de mantras, tem uma maior quantidade de mantras, ali são possíveis outros trabalhos, outros esquemas, né? Outros tipos de escolha, não? Ou uma escolha também saltuária. Ali no caderno existe uma diferença entre a primeira parte e a segunda parte. Há pessoas que ficam na primeira parte do caderno um tempo, antes de entrar na segunda. E outras pessoas que entram diretamente na segunda e reconhecem naqueles mantras o seu trabalho. Mas é uma nítida diferença de energia entre a primeira parte e a segunda. E quem for usando o caderno vai perceber que existe essa diferença de energia, que elas se completam, mas que são energias diferentes. Há seres que ficam muito mais à vontade, muito mais harmonizados com a primeira parte. E outros que já estão numa atitude de menos emocionalismo, aí se encontram bem na segunda parte. Agora, enquanto a gente está usando muita energia afetiva, a segunda parte é um pouco árida. Depende do nosso estado, depende de como estamos organizados. E é uma pessoa está pedindo que a gente fale um pouco sobre o pensamento do dia de hoje, que é um pensamento de Paul Branton. Ele diz o seguinte: a unidade entre o nosso caráter e o nosso destino é indivisível. Isto é, ele quer dizer que o nosso destino é segundo o nosso caráter. Há pessoas que não trabalham o caráter porque acham que têm um destino. Sim, é real isto. Ele tem um destino básico. Mas é o trabalho sobre o caráter, é aquilo que vai determinando muitos detalhes do destino, muitos caminhos que o destino pode tomar. Então existe esse destino básico, mas segundo ele, existe uma unidade entre o caráter e esse destino. O destino básico que nós temos foi criado pelo nosso caráter em vidas passadas. O nosso caráter determinou o nosso destino de hoje. E o nosso caráter vai mudando naquilo que o karma permite o destino de hoje. E não só vai mudando o destino de hoje, como muitas pessoas, à medida que foram trabalhando o caráter, assistiram como seu destino foi mudando. Eu conheci pessoas que, antes de trabalhar o caráter mais conscientemente, tinham um destino de muitas ligações kármicas e básicas com pessoas de família que não tinham nada a ver com elas. Começando a trabalhar o caráter, aquilo mudou, mudou. Houve uma mudança enorme na vida do indivíduo. Então, o destino e o trabalho no caráter, segundo Branton, é indivisível. Isso está ligado. E a conexão entre o nosso modo de pensar e o curso dos acontecimentos, esta conexão é infalível. Então, segundo você pensa, você vai criando acontecimentos. Então, uma coisa é o destino básico, não? Outra coisa são os acontecimentos. Nós temos centenas de acontecimentos por dia, que podem ser mais ou menos criados pelo nosso modo de pensar. Então, se nós temos um certo modo de pensar, muitas coisas vão acontecer conforme aquele modo de pensar. Então, precisa estar muito atento a isto. Porque há um destino básico, sem dúvida nenhuma, que está ligado ao caráter que nós desenvolvemos. A mudança de caráter dá trabalho. A mudança de caráter não se faz em uma semana. A mudança de caráter não se faz em um ano. Mudança de caráter é um trabalho contínuo para ir movendo, criando um destino básico futuro e ir, eventualmente, reorganizando dentro da lei o destino básico atual. Agora, acontecimentos, esses fatos do dia a dia, isso está muito mais coligado com o nosso modo de pensar do que praticamente o destino. Nós temos liberdade, dentro do livre-arbítrio, de criar acontecimentos que não estavam programados. Nós temos possibilidade de melhorar a qualidade de um acontecimento segundo o nosso modo de pensar, segundo como nós estamos pensando. Então nós estamos determinando fatos, estamos determinando coisas que acontecem. Isto é que o pensamento do dia está querendo dizer. E ele está chamando atenção para isto. Porque existe sim um destino, existe sim um karma, mas existe também aquilo que está sendo construído permanentemente pelo nosso modo de pensar e pelo nosso caráter e pelo trabalho que estamos fazendo nesses dois campos. E uma pessoa diz que se ser abnegado é carregar a cruz do mundo, por que as coisas não podem ser diferentes? Por que que a gente tem que carregar a cruz do mundo? A cruz do mundo que a gente carrega é esta capacidade de nós estarmos muito bem harmonizados entre aquilo que desce do alto e aquilo que se expande em horizontal. A cruz é este movimento. É um braço que desce e outro que está em horizontal. E nós temos que ficar naquele ponto central. Esta é a cruz do mundo, porque o mundo tem que chegar a isso, nós todos temos que chegar a isso, não? E isso não tem nada de incômodo, nem nada de sofrimento, e depende de como a gente vê isto. Existem certos signos cósmicos e astrológicos que favorecem este trabalho. Principalmente aqueles signos que estão no que a gente chama de cruz fixa, como esse signo que nós estamos vivendo agora. É um signo de cruz fixa. Um signo que tem a energia desta cruz de forma estável, de forma indissolúvel. Não é como outros signos que apresentam este mesmo movimento em outras formas. Mas esta cruz, que chamam de cristã, isto é exatamente a cruz fixa, adequada para esta época. É esta posição que é ajudada, astrologicamente inclusive, para nós mantermos, para nós ficarmos mantendo. E a pessoa pergunta se ser abnegado é permanecer nesta cruz. Sim, se você for inteligente, você não quer sair desta cruz. Agora, abnegação de quê? Você está aí porque é abnegado? Você não está fazendo favor nenhum de estar aí. Aí é o seu lugar, nesta época, nesta era astrológica. Aí é o seu lugar. Se você estiver no seu lugar, você vai ver que essa posição de crucificado é a única que você poderia ter agora, e você nem imagina estar em outra. Mas precisa, não, que nós tenhamos uma doação de si, porque estando doado, essas coisas acontecem naturalmente. Estando doado, você é colocado na cruz logo, logo que for possível, logo que você puder ficar lá. Cruz não força ninguém. Né? Ela está aí, e logo que você puder ficar lá, você é colocado ali. Nós temos muita superstição com respeito à cruz. Nós conhecemos novelas a respeito da cruz, e não sabemos realmente o que é isso. Mas se formos nos doar um pouco para esse estudo e começarmos a nos sentir crucificados, isto é, não podermos mais nos mover daquele que é o ponto no qual temos que chegar, isto é um grande alívio, isto não é sofrimento, isto é uma base na história da consciência de um ser. Em certo momento, a consciência do ser vai amadurecendo, a consciência do ser vai se ampliando, e a consciência não tem outro lugar para ela senão a cruz. Isto é uma conversa muito desta era, né? Muito deste momento que está sob essa cruz fixa. Porque em outras eras estava-se sob outras cruzes, não? Então, um para estar na cruz fixa era considerado um castigo, considerado um sofrimento. Enfim, eram outros tempos. Vocês têm alguma pergunta sobre estas coisas? Pois não. Como se muda o modo de pensar? Precisa fazer esse pedido para o nível do teu ser que está além do pensamento. Porque o pensamento está no mental. O pensamento está nesse nível mental. Então você precisa se dirigir a um nível acima, que é para você ter esse pensamento purificado, controlado, curado pelo nível acima. Se você ficar pensando em como fazer isto, você fica no mesmo nível, você não consegue fazer nada. Você fica no mesmo nível do pensamento, desse pensamento que você não quer estar assim. Então você não tem que ficar nesse nível. Você tem que pedir acima, no nível acima. Você tem que se voltar para um nível acima, que é abstrato. Não se pode dizer que é mental. Mental logo você confunde com cérebro. Mental é concreto, é bem compreensível. Você tem que estar buscando acima disso, lá onde você não entende nada, lá onde você não sabe como é. Você não sabe como é lá em cima, e lá é que você tem que pedir. Aí começa a mudar o pensamento. Agora, você tem que colaborar aqui, né? Tem que colaborar. Quando você vê que tem uma coisa que não está colaborando com isso, você não deve pensar. Pare de pensar. Mude de pensamento. Aqui você tem que colaborar. Não adianta você fazer esse trabalho e ficar pensando em coisas negativas. Não adianta você fazer esse trabalho e ficar pensando nos defeitos dos outros. Não adianta. Você constrói com uma mão e desfaz com a outra. Mas se você pede lá em cima e fica firme nisso e controla, observa o que você está pensando aqui, aí muda bastante, muda até rapidamente. Vou dar um exemplo de mudança. Tem gente que pensa que alguém morreu. Outro que tem outro pensamento, naquela mesma hora, pensa que aquele finalmente nasceu lá do outro lado. São pensamentos diferentes. Diante do mesmo quadro, um está achando que morreu e o outro está achando que finalmente nasceu. Veja, uma mudança total de pensamento. Muitos mudam o pensamento numa vida. E quando a gente vê que o outro pensa diferente, a gente acha ruim. Quer ver um exemplo? Existem tantas pessoas durante tantos anos que estavam aspirando a certas coisas, e essa aspiração, esse movimento, mas de milhões de pessoas no planeta todo, isto faz com que surjam coisas que possibilitem aquela formação. Você pensa, por exemplo, que a Casa Luz da Colina surgiu porque alguém chegou lá e foi lá e fundou e fez? Não. Aquilo chegou a aparecer por causa da aspiração de milhões de pessoas que nós nem conhecemos. Existem milhões de pessoas que querem viver aquilo. Aquilo criou um acontecimento. Finalmente apareceu a casa. E aquilo vai evoluindo. É à medida que esse pensamento for evoluindo, à medida que essas pessoas que a gente nem conhece, que nem sabe que essa casa existe, mas elas têm essa aspiração, e isso cria o fato do aparecimento da coisa. Pois não. Claro. Ela está perguntando se o mantra de purificação mental ajuda no trabalho de purificar a mente. Se a sua intenção é purificar a mente, ele ajuda. E se você, à medida que o usa, se você está ofertando, confirmando aquela intenção, é o que vai acontecendo. Ah, ele diz que num livro que está escrito que os pensamentos estão aí desde o princípio. Sim, ele está se referindo às formas de pensamento. Os pensamentos forma. Porque há um tipo de pensamento criador, há um tipo de pensamento positivo e construtivo. E esse é o pensamento da hierarquia. Então a hierarquia não pensa como nós. A hierarquia tem um pensamento criador. Então, para existir nesses nossos níveis algo criativo, precisa que a hierarquia tenha pensado, senão aqui não tem como aparecer, não tem como ter vida, não tem como surgir. Tudo que surge aqui como pensamento é criado pela hierarquia. Eu estou me referindo aos pensamentos criativos, positivos, não os outros que são criados por outras forças. Agora, a hierarquia pensa as coisas criativas, cria as formas, pensamentos criativas, está em nós captá-las. Até que a gente aprenda a pensar. Isto é, até que a gente aprenda a, com o pensamento, ser aquilo que internamente é. Isso é gente que sabe pensar. É gente que está pensando segundo o que ele é. Não pensando coisas que ele aprendeu, que ele decorou, que ele leu e que todo mundo pensa e ele pensa também.